De que forma o senhor avalia o ano passado?
Viu, Neto, primeiramente, nós não podemos dissociar o ano de 2020 da pandemia.
Sem dúvida.
Né? Tivemos, em abril, né, um momento muito crítico, onde a pandemia realmente estourou. As restrições aos serviços diversos, serviços públicos, privados, ao comércio, indústria, etc., teve o ponto alto, né?
Sim.
Justamente pela incerteza, né, que se tinha naquele momento. E também na Polícia Civil houve reflexos, né? Nós passamos 15 dias no mês de abril com atendimento muito restrito, avaliando o que estava por vir, realizando algumas tarefas diferenciadas, né? Mas atendendo os crimes graves, evidentemente, né?
Sim.
Mas em seguida, assim, nós retomamos o trabalho, Neto, com os cuidados, com o distanciamento, com os cuidados nas operações, no atendimento ao público. Por um bom tempo nós priorizamos alguns tipos de ocorrência para serem feitos somente em delegacia online, né, para evitar o acesso indiscriminado do público ali na delegacia, certo? E estivemos presentes, né, durante todo o ano, realizando o trabalho assim que nos trouxe ao final de 2020 em números, assim, bastante expressivos, bastante importantes, certo? Fazendo com que a gente chegasse ao final do ano com a consciência do dever cumprido, né? Por nosso quadro de policiais, de estagiários, de colaboradores que atuam em Vacaria e em toda a região, certo? Temos 4 delegados e 40 agentes, além dos demais colaboradores. E chegamos, né, no final do ano, Neto, com, por exemplo, procedimentos remetidos igual a 2019, 4.300 e alguma coisa, né? Porque como é que se mede a produtividade do trabalho da Polícia Civil, né? É através do número de registros de ocorrências, do número de autos de prisão em flagrante elaborados, do número de operações realizadas, do número de prisões realizadas, do número de procedimentos remetidos à Justiça e ao Ministério Público, porque a função da Polícia Civil é investigar os crimes e remeter os procedimentos à Justiça, onde lá será feita a Justiça conforme a lei determina, né? A lei penal e a lei processual. Então, Neto, nós tivemos um ano assim, de bastante trabalho, bastante produtividade, certo? Tivemos queda de alguns números, por exemplo, os furtos em Vacaria caíram 19%.
Certo.
Certo.
É um número bastante importante.
Os roubos, que é a subtração mediante violência ou grave ameaça, se manteve estável. Houve praticamente igualdade em relação a 2019. Foram 168 roubos. A violência doméstica também, como um todo, ela se manteve estável, Neto. Estável. Foi praticamente igual o número de 2019 com 2020, aqui considerando todos os crimes que têm relação com a violência doméstica. Ou seja, a violência propriamente dita, os descumprimentos de medidas protetivas, as ameaças, né? Então, esse número geral de violência doméstica também se manteve estável e tivemos um aumento de 19% nos estelionatos. Essa foi a grande onda em 2020, os crimes principalmente praticados por redes sociais, por contatos telefônicos, através de operações bancárias. Então isso realmente houve um acréscimo nesse tipo de crime.
Esse até eu ia entrar nesse assunto, doutor, porque ele tomou conta do noticiário ali em alguns meses, né, do nosso ano anterior, e muito se fez o alerta, né, a própria Polícia Civil, a gente aqui também sempre trabalhou muito nessa questão de que não tem essa de ou dinheiro fácil ou do entregar isso aqui, pegar ali.
Exato.
E tomou conta aí de alguns meses essa situação, né?
Olha, Neto, eu era criança, Neto, eu escutava os programas de rádio. Inspetor Lacerda, delegado Arinelso, que é mais antigo aí, vai se lembrar. E existia o conto do bilhete.
Sim.
Né? E assim, não se compreendia naquele momento como é que acontecia o conto do bilhete. Pois ainda acontece. E as quadrilhas especializadas no conto do bilhete são em Passo Fundo. Né? São em Passo Fundo. Né? Isso é. Inclusive foi feita uma operação no ano retrasado lá com a apreensão de mais de 20 milhões de reais em patrimônio dos membros dessas quadrilhas. Mas assim, ó, o que aconteceu? Com o advento das redes sociais, né? Uhum. Com as facilidades que isso trouxe, Neto. Então, olha, houve a criatividade dos criminosos não tem limite. E muitos desses crimes acontecem dentro dos presídios. Sim. Então, eles têm todo o tempo do mundo para planejar os crimes, verificar as redes sociais, os Facebook, Instagram, os cadastros. Às vezes, eles conseguem clonar o WhatsApp de alguém, por falha da vítima, né, do usuário, que faz algum comando aí que não deveria, certo? E aí o que acontece? Enfim, Davi, era o golpe dos nudes, né? Era o golpe do falso sequestro.
Agora até o de alugar a casa na praia, etc.
Alugar a casa na praia, aquele da falsa compra no cartão de crédito, em que eles acabam indo na casa das pessoas obtendo o cartão e a senha. É. Né? E mais recentemente, né, semana passada, a questão aquela que pessoas que clonavam o WhatsApp, né, ligavam para as pessoas pedindo o dinheiro emprestado. E muitas vezes a pessoa que recebia a ligação, não sendo um valor muito alto, né, pensando em estar socorrendo o amigo, acabava fazendo uma transferência. E ainda, o mais recente ainda, Neto, é uma pesquisa em relação ao Covid, eles solicitam que a pessoa, ao receber um SMS, informe o código de 6 números para eles, e daí eles se adornam do WhatsApp, e a partir do WhatsApp da pessoa, começam toda a rede de crimes.
É uma situação bastante complicada, e a gente reforça diariamente aqui, doutor, nessa questão, né, e fica esse alerta de novo, né, nada é fácil assim, né, não cai, evite, né, não, pergunte a um familiar, de repente, né, se você que tem pai e mãe aí, de repente, com a idade mais avançada, oriente seu pai, oriente sua mãe, não existe nada fácil assim, né, doutor, hoje em dia. E os golpes, eles chegam de inúmeras as maneiras aí.
Um outro golpe que é muito comum, Neto, é eles oferecerem empréstimo às pessoas, mas para concretizar o suposto empréstimo, eles solicitam um depósito antecipado de taxa de cadastro. E é um depósito pequeno.
Sim.
E a pessoa faz esse depósito pequeno. R$100, R$150, aí depois eles solicitam um outro depósito a título de tributos, antecipação de tributos que será devolvido quando do empréstimo. E aí eles vão envolvendo a pessoa que já, como ela já aderiu, certo? Ela tem uma dificuldade de compreender que aquilo foi um crime, que ela está sendo vítima. E aí ela avança, e às vezes realiza 3-4 depósitos, até pede dinheiro emprestado, Quando, enfim, vê que o dito empréstimo, certo, não acontecerá, não existe, e aí fica o prejuízo.
E a pessoa já está numa dificuldade financeira, né? Porque para solicitar um empréstimo desses, né, tu já não está numa condição muito boa, e aí tu ainda, né, dispensa o teu dinheiro ali, que, né, é complicado.
Exatamente.
Muito complicado. Mas, enfim, essa é uma questão bastante importante que a gente viu, realmente, que tomou conta aí do noticiário aí nos últimos meses do ano, principalmente. Bom, doutor, que outro ponto podemos destacar nesta manhã?
Olha, Neto, nós temos aqui em Vacaria, né, Delegacia de Pronto Atendimento, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, e a Delegacia de Polícia, que apura os crimes de maior potencial ofensivo. Certo? Temos, assim, como eu falei, uma remessa significativa de inquéritos, de termos circunstanciados, de procedimentos de apuração de atos infracionais, certo? E ações muito importantes na repressão à violência doméstica, por exemplo, com encaminhamento de 445 medidas protetivas, certo? Todas essas medidas foram encaminhadas à justiça e a maioria delas tem uma decisão favorável pela justiça.
Sim.
E a partir daí entra o trabalho da Polícia Civil e também da Brigada Militar, através da Patrulha Maria da Penha. Temos o indiciamento... Pode falar,
Neto. Por favor.
O indiciamento, Neto, por crimes de maior potencial ofensivo, de 1.858 pessoas. Ou seja, 1.858 pessoas provavelmente estarão sendo processadas agora por investigações feitas no ano passado. Certo? Houve 680 prisões. Quando eu falo nessas prisões, eu falo em maior potencial ofensivo, ou seja, ou é encaminhado ao presídio ou é liberado mediante pagamento de fiança.
Sim.
Né, a pessoa, o indivíduo. Certo? Essas prisões, evidentemente, foram feitas pelo todos os órgãos de segurança pública, Polícia Civil, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal e também Guarda Municipal, né, nas prisões em flagrante. Tivemos também, Neto, um destaque em relação à apuração de homicídios, Tivemos vários homicídios graves que foram elucidados aqui pela Delegacia de Polícia de Vagaria.
Foram tivemos 23 homicídios, né?
26 homicídios 26. Na região.
Certo,
na região
certo.
Foram 26. Em Vacaria foram 14.
Perfeito.
Mas tivemos, assim, casos muito graves que foram apurados aqui também por Vacaria, pela Seção de Investigações de Vacaria, que atende e dá apoio a toda a região policial. Por exemplo, o homicídio do Uber lá em Campestre, que foi um crime encomendado, tramado, articulado por uma pessoa das relações Uber,
sim,
morador de Caxias, certo? E, inclusive, a investigação imaginava que os executores desse crime seriam de Caxias do Sul, porque tanto a pessoa que encomendou o crime como a vítima eram de lá.
De lá.
Certo? E, por surpresa nossa, depois de uma brilhante investigação, chegou-se aos autores do crime, são pessoas aqui de Vacaria, que já têm suspeita de um homicídio de mando também, certo? São pessoas que praticam, são criminosos que praticam roubos a propriedades rurais, e estão presos por isso, inclusive, certo? Mas a Polícia Civil conseguiu provas robustas, provas derradeiras, do mando desse homicídio, certo? E da execução. Foi solicitada a prisão preventiva pelo delegado Anderson, duas vezes, a justiça entendeu que não, né? Na segunda vez, até porque o crime já fazia um ano que tinha acontecido, praticamente, um longo tempo, então, o que que acontece, não foi decretada a prisão, mas essas pessoas estão respondendo o processo, certo? E o crime, assim, de bastante gravidade, a vítima foi amarrada, levada até o mato e executada com um tiro, né?
Sim.
E também, Neto, um crime em IP que aconteceu no carnaval do ano passado, no feriado do carnaval, onde um criminoso, certo? Pessoa já conhecida, que era foragido, inclusive, ele foi vítima de uma emboscada, sofreu praticamente 20 tiros de diversos calibres, e a Polícia Civil conseguiu chegar aos criminosos, que eram lá de Flores da Cunha. Todas essas pessoas são envolvidas com o tráfico e com crimes, outros tipos de crimes graves. Foram todos presos, Neto, né? Então, uma pessoa morreu, né? Foi morta, e os outros três foram presos, certo? Numa investigação também muito complexa, feita lá pela Polícia Civil em IP, com apoio aqui da Seção de Investigações da DP Vacaria e também com a Polícia Civil de Flores da Cunha. Foi, assim, uma investigação bastante complexa. Aqui em Vacaria também tivemos outros grandes trabalhos, né? No final do ano houve uma operação ofensiva pela DP Vacaria, foram presos traficantes nos bairros Fátima, aqui próximo, Cristina, Pinheiros, Monte Claro, Imperial, Barcelos, com grandes apreensões de drogas, cocaína, crack especialmente, dinheiro, veículos.
Sim.
Certo? 17 pessoas foram presas.
Foi uma grande demanda no final do ano,
sem
né?
Sem dúvida. É. Então, são trabalhos assim que fazem parte do nosso dia a dia,
sim,
mas que só tem êxito quando se tem muito empenho, né? Muita qualidade do trabalho, e isso, efetivamente, nós temos no nosso quadro.
Eu até li uma declaração sua em um grupo de informações aqui da polícia, etc., que o senhor até colocou, o trabalho da Polícia Civil é silencioso, né? Mas ele é muito intenso, né? A gente sabe da qualidade e da intensidade desse trabalho. Né?
Se você pensar que na região foram registradas 12 mil ocorrências,
sim,
que praticamente todas essas ocorrências demandam trabalho, certo? Que foram remetidos só em Vacaria, 4.300 procedimentos policiais, investigações criminais, fora Bom Jesus, IP, Campestre, Jaquirana, Esmeralda, que faz parte da nossa região, né? Então você tem uma ideia, Neto, assim, ó, do quanto se trabalha, e evidentemente o que vem a público são essas questões, né? As prisões, as apreensões, né? O grande trabalho que é o dia a dia, né? Inclusive a compartilhamento, assim, do sofrimento das vítimas, seja de uma lesão corporal, de uma ameaça, até um crime mais grave, um roubo, uma tentativa de homicídio, alguma coisa
sem
assim,
dúvida,
uma violência doméstica, né? Então, isso faz parte da nossa rotina, Neto.
Muito
temos
bem.
Um quadro enxuto, somos uma das regionais que menor tem policiais em relação ao número de ocorrências e ao número de habitantes, mas temos realizado o trabalho a contento, imagino eu.
Que bom, com certeza, né? A gente sabe do valoroso trabalho que realiza a Polícia Civil aqui nos campos de Cima da Serra. Vou fazer uma pausa e em seguidinho a gente retorna para trazer mais informações a respeito desse trabalho. Estamos de volta conversando nesta manhã com o delegado regional de polícia, Carlos Alberto de Favari, para falarmos a respeito, né, de todo esse trabalho, todas as ações realizadas por parte da Polícia Civil aqui nos campos de Cima da Serra no ano que passou. Bom, doutor, a gente sabe que um trabalho bastante forte também realizado no município de Bom Jesus, né, uma atuação bastante interessante ali também, né?
Olha, Neto, Bom Jesus certamente foi a nossa melhor notícia para 2020. Porque depois de quase 3 anos sem delegado titular na Delegacia de Polícia de Bom Jesus, em que pese os nossos esforços para que fosse designado um delegado, inclusive conseguimos na época o retorno de um delegado para lá, ele acabou se aposentando em seguida, né? Então, depois de todos os esforços, inclusive da comunidade de Bom Jesus, foi formada uma comissão para a segurança pública com lideranças daquele município, daquela região, né? E conseguimos então em setembro a designação do delegado Anselmo Carvalho,
uhum,
que veio somar-se então a minha pessoa e ao delegado Vitor Boff e ao delegado Anderson Silveira de Lima, e ele assumiu então aquela região, micro-região, que faz parte da comarca de Bom Jesus, que é a Delegacia de Polícia de Bom Jesus, que abrange Bom Jesus e São José dos Ausentes, e também a Delegacia de Polícia de Jaquirana,
uhum,
certo? E assumiu em setembro e já era um policial experiente, já tinha trabalhado vários anos na Polícia Civil Catarinense como agente,
uhum,
também como policial militar lá no Paraná, e assumiu a delegacia e imediatamente impôs um ritmo forte, certo?
Sim.
Obtendo a prisão, então, em Bom Jesus, de 23 pessoas, a maioria relacionada à atividade do tráfico de drogas.
Certo.
Mas também crimes contra o patrimônio, também homicídios, certo?
Uhum.
E houve apreensão de grande quantidade de droga, de armas, pistolas, espingardas, crack, cocaína, uhum, dinheiro, veículos. E, sem dúvida alguma, com a nomeação do delegado Anselmo, com dedicação exclusiva ali na micro-região, que é composta pelos municípios da comarca de Bom Jesus, conseguiu dar a resposta que a comunidade solicitava.
Sim,
né?
Sem dúvida.
Então, essa boa notícia, né, da nomeação e da designação do delegado para Bom Jesus, foi completada também pela designação de 2 inspetores, inspetores Pandara e Cristiano, certo? Advindos da Academia de Polícia, que somaram-se ao quadro de policiais lá, que era pequeno, de apenas 4 policiais, uhum, mas bastante qualificado.
Sim.
E a partir daí, também com o apoio da Câmara de Vereadores, com o apoio da comunidade, com a destinação de equipamentos, né? De estagiários, certo? Houve um grande avanço, Neto,
uhum,
que certamente, né, por ser um trabalho contínuo, um trabalho que, por exemplo, começa hoje, vai ter o resultado daqui a 6 meses,
uhum,
vamos supor, né?
Sim.
Certamente terá continuidade em 2021, certo? E, enfim, foi suprida uma lacuna e uma dificuldade muito grande que nós tínhamos.
Sem dúvida.
Porque nós temos em Vacaria a Delegacia de Pronto Atendimento, que ela centraliza as ocorrências fora do horário de expediente, nos finais de semana e nos feriados também.
Uhum.
Então, ela absorve toda a demanda da região, certo? Diligências externas são feitas por turmas volantes, né?
Uhum.
Mas a gente estava dando um atendimento assim, bastante, bastante qualificado aqui nessa questão, mas tínhamos essa demanda reprimida lá em Bom Jesus.
Sim.
E, felizmente, isso foi sanado. E esperamos agora em 2021 e nos anos seguintes continuar com essa nova gestão.
Sem dúvida, né? E a gente sabe também, atendendo essa demanda da comunidade, né? Como o senhor falou, o apoio de Câmara de Vereadores, Poder Público, enfim, né? Também é importante nesse momento para buscar esse apoio e esse trabalho cada vez mais qualificado no município. Né?
É, Neto, e Bom Jesus terá, dentro de pouco tempo, imagino eu, uma nova dinâmica, né? Com a conclusão da BR-285, vai se transformar num grande corredor. Outro dia eu estava conversando com um empresário de transportes e ele até nos falou, olha, aquela região oeste de Santa Catarina vai transportar por aqui, pela 285, uhum. porque vai se tornar mais perto para eles. Uhum. Né? Então você imagina, toda a metade norte do estado passando por nossa região vai gerar progresso, sem dúvida alguma, mas também a demanda vai ser maior, claro. Desde eventos de trânsito, desde de ações de outras pessoas, né? Então, certamente, com a conclusão da BR-285, que é uma notícia das mais alvissareiras que nós temos, né? Nos últimos anos aqui na nossa região, certamente algum reflexo vai haver também na área da segurança, né? Inclusive, por ali ser uma BR, uma estrada federal, e nós não termos mais uma delegacia da Polícia Rodoviária aqui em Vacaria, né? Então, essa é uma questão que também nós temos que olhar para frente, né, Neto?
Sem dúvida, e a gente sabe que com todo o progresso, né, doutor, sempre vem algumas coisas junto com ele, né? E cabe a nós nos adaptarmos também a essas situações e focar talvez de uma maneira diferente aí, né? O progresso traz algo sempre junto com ele, né?
Em Jaquirana, Neto, também, que pertence a comarca de Bom Jesus, atendido também pelo delegado Anselmo, houve várias ações importantes, traficantes foram presos também, homicídios de difícil solução, foram dois casos, foram solucionados, certo? E também lá em Jaquirana o resultado também já se viu, né?
Sim, sem dúvida. E a gente, esses dois pontos que o senhor colocou aí agora, doutor, por exemplo, a prisão de traficantes e também essa questão de homicídios sendo resolvidos, tem sido um grande marco aí, né, nos municípios aqui da nossa região. Essa questão do tráfico aí tem sido bastante combatida aí, né, nos últimos meses.
Porque o tráfico ele é um crime assim que ele possui por si próprio, a lavagem de dinheiro junto, certo? Os traficantes maiores, eles acumulam patrimônio. E os menores, ao redor de si, gira todo tipo de criminalidade, né? É o furto, é o roubo, a violência física, né? Quem, Neto, defende, ou entre aspas, o pequeno traficante, sabe? O pequeno traficante, como se ele não devesse merecer a repressão policial, certo? Não é um desejo, mas é uma afirmação, sabe? Imagino um ponto de tráfico desses ao lado da casa das pessoas que pensam assim,
e aí?
Certo? Esses pontos de tráfico, eles geram todo tipo de crime, todo tipo de insegurança, todo tipo de violência, certo? Então, as pessoas que têm um ponto de tráfico perto de sua casa, converse com elas. Né?
Sabe o que passam, né?
Isso.
20 minutos agora faltando para as 10, 18 graus a temperatura. Vamos fazer o último espaço comercial do programa. Em seguidinho a gente volta conversando nesta manhã com o delegado regional de polícia, Carlos Alberto De Favre, trazendo todas as ações, né? Todo o trabalho da Polícia Civil no ano 2020. Nós voltamos já. Vamos de novo por aqui, delegado regional de polícia Carlos Alberto De Favre conosco nesta manhã, fazendo uma avaliação, um balanço do trabalho da Polícia Civil aqui nos campos de Cima da Serra. Importante também segmento dentro da Polícia Civil é o fato do atendimento nas questões envolvendo criança e adolescente, doutor. Queria que o senhor falasse a respeito disso, por favor.
Exatamente, Neto. Nós temos a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que é uma delegacia especializada no atendimento, como o próprio nome diz, de crianças e adolescentes. Então, essa delegacia apura os atos infracionais, ou seja, aquelas condutas praticadas por adolescentes entre 12 e 18 anos incompletos, né, que praticam, entre aspas, crimes, né? Então, eles respondem por esses atos infracionais. Nós temos, Neto, assim, atualmente, né, alguns adolescentes infratores em evidência, certo? Mas isso eu até comento seguidamente com o Jami Perim, com o Luiz Augusto, com o pessoal do CRES, né, que nos dá apoio, que há anos atrás, 12, 15 anos atrás, a existência de menores infratores altamente reincidentes e por crimes, aliás, atos infracionais, altamente nocivos, como roubos, a mão armada, homicídios, tráfico, etc., era maior, Neto, era maior. E eu reputo isso ao grande trabalho, né, numa rede de proteção que se criou em Vacaria, certo? Com o turno invertido, com atividades diversas no esporte, nas artes, na própria escola, certo? Que cresceu assim muito em Vacaria. Eu imagino que hoje tenhamos mais de 1.500 crianças e adolescentes assistidos por esses programas. E sem dúvida alguma, essa é a saída, e isso faz com que a nossa situação hoje, no tocante a menores infratores, seja mais confortável do que há 12, 15 anos atrás.
Certo.
Com certeza.
Sem dúvida.
Eu até comento com o pessoal lá da investigação, o pessoal da Polícia Civil em geral, né, que nós tínhamos assim, grupos de infratores, mas por delitos, atos infracionais graves. Ali no bairro Chagra das Palmeiras, no bairro Monte Claro, no bairro Barcelos, no bairro Municipal. Sim, nós sabemos, até hoje nós temos lembrança do apelido deles, do nome, do modo de ação. Alguns deles se regeneraram, alguns deles já foram mortos, né, pela violência na qual viviam. Alguns continuaram no crime, hoje estão ou presos ou por aí, né? Entende? Então houve esses vários caminhos. Mas a delegacia, então, da criança e do adolescente, ela apura os atos infracionais e também apura todos os crimes praticados contra crianças e adolescentes. E aí vai desde a questão dos maus tratos, de uma desobediência na questão da guarda, eventual lesão corporal, algum incidente mais grave que acontece no colégio, né? Há os crimes mais graves, Neto, que são, por exemplo, ou notadamente, os crimes de natureza sexual.
Sexual, claro. Né?
Então, nós temos uma incidência bastante grave, né? A nossa cidade aqui, a DPCA, abrange também os municípios de Muitos Capões e Monte Alegre dos Campos. Então, esses dois municípios, mais Vacaria, nós temos aproximadamente 2 a 3 investigações abertas por mês.
Nesse sentido.
O mais, chegamos a 45 concluídas, então são mais porque algumas estão pendentes, nesse sentido. A maioria dos casos é dentro da família que acontece, por familiar, ou por algum afim, padrasto, ou por vizinhos, né?
Sim.
Então isso é uma coisa assim que realmente, por vezes, assim, deixa até nosso pessoal de serviço, né? O Conselho Tutelar, que nos ajuda muito, certo? Deixa assim a gente, às vezes, muito triste, com esse tipo de acontecimento.
A profissão, às vezes, remete, né, a situações como essa, mas é muito triste.
E esses casos nem vêm à tona, né, Nato?
Sim.
Porque nós não divulgamos, nem mesmo quando nós indiciamos, quando nós prendemos, porque no momento que a gente identifica o autor, a gente está expondo também a vítima, né?
A vítima, claro.
E ela já tem um trauma, certamente, para a sua vida toda, né? Então a gente tem que preservar essa situação.
Tá certo.
Então é um trabalho mais silencioso ainda, né?
Sim, perfeitamente. 9 minutos faltando para as 10 da manhã. Bom, doutor, vamos falar a respeito. Enfim, já estamos, né? Fizemos, acho que, um balanço bastante interessante de tudo que foi feito, tudo que foi realizado neste ano. Mas algo que fica pendente do ano passado para este, na questão do trabalho da Polícia Civil?
Olha, Neto, no ano passado, no primeiro semestre, houve um trabalho muito forte de repressão aos roubos ao interior. Basicamente, são duas quadrilhas que cometem esses crimes. Elas têm relação entre si, tem pessoas que estão nas duas, certo? Então, no final de 2019, uma quadrilha foi presa, praticamente todos, e no primeiro semestre do ano passado, outra também.
Certo.
Certo? Então, isso fez despencar as ocorrências de roubos ao interior. Tivemos uma agora domingo, em IP, certo? Cujo carro subtraído foi incendiado aqui em Vacaria, foi encontrado incendiado. né? Uhum. Não é desse grupo, mas o pessoal da Seção de Investigações aí está trabalhando no sentido de identificar.
Certo.
Certo? Porque é prioridade absoluta, né? O roubo é um crime em que a vítima é exposta. A vida da vítima corre risco, uhum, né? E também, Neto, nós temos assim pendências no tocante a furtos de agrotóxicos defensivos. Uhum. Tivemos 3 furtos em 3 empresas em Vacaria no final do ano passado, certo? Uhum. Que algo que tem merecido um trabalho bastante forte pela DP Vacaria, certo? Delegado Anderson. E esperamos que essas pessoas sejam identificadas, né? Para serem responsabilizadas, se possível, os produtos serem recuperados, né? Uhum. Lembrando que nós já recuperamos produtos em Nova Roma do Sul, já recuperamos produtos em Água Santa, lá na região de Passo Fundo,
certo.
Já recuperamos produtos no bairro Jardim América, aqui em Vacaria, né? Mas cada fato desse que acontece é um desafio.
Sim.
Pela organização, pela audácia, pela forma como eles ingressam nas propriedades, desligando alarmes, uhum, etc., carregando os produtos colhidos, né?
Sim.
Então, sem dúvida nenhuma, é uma pendência que nós temos, né? E estamos trabalhando para solucionar.
Sem dúvida. Bom, doutor, quero agradecer demais a sua presença nessa manhã aqui, né? O senhor está voltando aí do seu descanso e já chega com a gente aí no seu primeiro dia. Então, nosso muito obrigado e parabenizar, né, todos os agentes, os delegados da Polícia Civil por esse brilhante trabalho. Sem dúvida alguma, a comunidade se sente muito mais segura com esse trabalho de vocês aqui.
É, né? E assim, nas férias, é claro que eu acompanhava o trabalho, né? Mas eu não fazia como o Vladimir, viu, Neto?
Né?
O Vladimir, estou vendo aqui, passando o WhatsApp de Neto. Né? Ele está de férias. Ótimo. Também, um abraço, nosso amigo, né? Certo? Então, um abraço a toda a comunidade e aos ouvintes da Rádio Fátima.
Obrigado, doutor. Carlos Alberto de Favre conosco, delegado regional de polícia, que esteve conosco no Temática desta manhã, fazendo todo esse balanço, né, desse trabalho tão importante e fundamental para a comunidade se sentir cada vez mais segura. E sem dúvida alguma, a nossa região é bastante privilegiada por poder contar com esse trabalho tão importante dos nossos órgãos de segurança.